Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café Brasil, o seu programinha semanal que quer mexer com a sua cabecinha. Tá bom, vai. Com o seu cabeção. E tocaramos musiquinhas. Hoje vamos tratar do que é importante, vamos falar de relevância. O que é relevante para mim e será que é para você, hein? Para começar, uma adaptação de uma frase do escritor estadunidense Austin O'Malley. Sob o ponto de vista de um patologista, uma úlcera é uma maravilha.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa tem um suporte relevante. Sabe de quem, hein? É claro, é do Itaú Cultural, que viu algo de relevante aqui no Café Brasil. www.itaucultural.com.br. E é nesse clima de festa, de escadaria, de Pedro Raimundo com Carlos Enns, lá de Natal, que a gente vai prosseguir o programa vendo quem foi o leitor que ganhou o prêmio da semana, porque publicou um comentário sobre o podcast lá no portal Café Brasil. O prêmio desta vez é um exemplar do livro Iscas Culinárias, escrito pelo Minasco Nhungian Neto. O texto premiado foi este, publicado no podcast 221, O Contador de Histórias. Já ouvi todos os podcasts do Café Brasil e me entretenho muito no meu trabalho. É como se recebesse um brainstorm de vida cada vez que eu ouço. Achei esse último post muito rico, com uma trilha excelente e atrevida no ponto. Sabe quem ganhou, hein? Quem ganhou o livro foi o ouvinte Fábio Augusto e ganhou sabe por quê, hein? Porque ele escreveu um comentário. E você, vai ficar aí de boca aberta? Participe, na semana que vem tem mais um prêmio e pode ser você. www.portalcafebrasil.com.br. Dois acontecimentos interessantes marcaram a passagem de 2009 para 2010. Aquele caso da Geise Arruda, a garota que foi à escola com um micro vestido e quase foi linchada. O outro caso foi o comentário que o jornalista Boris Casoy fez sobre os lixeiros, que foi ao ar sem que ele percebesse. O mundo caiu sobre a Geise, que no final se deu muito bem, e caiu sobre o Boris por motivos diferentes. Bem, eu já escrevi sobre esses assuntos em meu site. Se você quiser ler, vai até o Google e dê uma procurada por Os Neocaretas e o outro texto, Heribertos e Francenildos. O que me interessa agora é refletir sobre a forma como esses assuntos ganharam relevância nacional. Veja só, o caso da Geise ficou restrito aos alunos que testemunharam o bafafá na escola. Só explodiu cerca de um mês depois do incidente, quando os vídeos foram parar no YouTube depois da denúncia feita por um blog. O caso do Boris também. Embora o comentário tenha ido ao ar em rede nacional, está quase inaudível e durante uma vinheta do noticiário que ele apresenta. Pouca gente viu e quem viu não ouviu direito, mas alguém gravou e colocou no YouTube, legendado e pronto. 1,5 milhão de visitas ao vídeo em uma semana. Nenhum daqueles dois casos tomaria proporção nacional sem a internet. Nenhum causaria comoção sem aqueles vídeos no YouTube. E quem é que produziu os vídeos, hein? O da Geise foram estudantes filmando com o celular. O do Boris foi alguém que capturou da televisão com cuidados mínimos. Custo de produção dos vídeos, zero. Qualidade da produção, nenhuma. Investimento em divulgação, nenhum. Custo da distribuição, zero. No novo mundo em que vivemos, qualquer um, sem gastar nada, pode provocar um impacto imenso na sociedade. Basta capturar conteúdo relevante. O restante, a internet se encarrega de fazer, sem custo e imediatamente. Mas a definição de relevância numa sociedade em que Platão perde para a mulher melancia é relativa. Hoje em dia, tem muito mais a ver com o espetáculo e a ideologização dos discursos do que com qualquer outra coisa. E a televisão mostrou que precisa desse conteúdo irrelevante. A cada dia, mais e mais imagens tecnicamente horrorosas da internet ocupam espaço na televisão. O apuro técnico dá lugar ao conteúdo, desde que seja importante, desde que seja relevante.
Quanto sinto em dizer-te e me podes desprezar. Logo, logo, sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada. Não sei mais o que fazer. E te sentes por minha culpa desprezada. Sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. A minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite...
Olha só, essa daí embalou a moçadinha nas brincadeiras dançantes dos anos 70. Sabe quem é, hein? É Márcio Greyck, que era uma espécie de Fábio Júnior dos anos 70. Você ouve O Mais Importante é o Verdadeiro Amor, versão que Fernando Adur fez de um sucesso italiano chamado Tanta Voglia di Lei. Quanto açúcar, né? Pois é. Então vem aquele terremoto no Haiti e morre Zilda Arns. A mesma comunidade jovem, muito jovem, do Twitter, que havia passado 2 dias discutindo a morte de Brittany Murphy, uma jovem e obscura atriz de séries em filmes B dos Estados Unidos, ficou repleta de gente dizendo: Zilda quem, hein? De onde eu concluí o seguinte: a definição de relevância numa sociedade em que Zilda Arns perde para Brittany Murphy, Tom Jobim perde para o Latino, Paulo Altran perde para Marcos Pasquim e Machado de Assis perde para Paulo Coelho é relativa. A relevância é relativa.
Ela não vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Perto. É um menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock, quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Uma mosca, um mistério, uma moda que passou. Ela agora está lá na sala com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. vai por dentro, doutor, dessa nova geração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor, ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll.
Que tal, hein? E por falar em Paulo Coelho, esse petardo aí ele fez com a Rita Lee. Esse tal de rock and roll. Pro rock brasileiro, esse som sempre será relevante, não é? Relevância. A definição de relevante é aquilo que é importante. Mas nada é relevante per se. As coisas tornam-se relevantes. Quer ver, hein? Você certamente conhece aquele cerimonial da tripulação nos aviões, antes da decolagem, explicando como é que se usa o cinto de segurança e as máscaras de oxigênio, não é? Quem, como eu, só usa o indicador, o dedo indicador, fica entre incomodado e fascinado com aquele gestual padrão que usa dois dedos para apontar para saídas de emergência. Mas só quem viaja pouco de avião e as crianças presta muita atenção naquilo. Quem viaja muito já viu tantas vezes que nem repara mais. Para essas pessoas, o cerimonial pré-decolagem não tem mais nenhuma relevância.
Café Brasil.
Mas agora imagine que o piloto diga pelo sistema de som que as condições meteorológicas estão ruins, mas que ele vai tentar decolar mesmo assim. Você tem alguma dúvida, hein, de que todo mundo prestará atenção nas instruções da tripulação, mesmo que sejam as mesmas de sempre? Pois é, mudou o contexto. E repentinamente, as explicações, às quais quase ninguém ligava, ganham relevância. Um caixa de banco, por exemplo, que atende bem, não é relevante. Isso é o que se espera dele, é previsível. Mas se todos os outros caixas atenderem mal, aquele que cumpre sua obrigação torna-se relevante. Contexto. Que tal, hein? Esse som maravilhoso que você está ouvindo é a banda Mantiqueira. Só quem teve a oportunidade de ouvir essa turma ao vivo sabe a porrada que é esse balanço. Banda Mantiqueira, com três no choro, no Café Brasil. O contexto cria o ambiente, mas quem dá relevância é você. Um saleiro, para mim, é relevante na hora do almoço, para minha esposa não é. Colocar a camiseta do Timão para assistir um jogo pela televisão é relevante para o meu filho, para mim não é. Fazer chapinha antes de sair de casa é relevante para minha filha, para minha sobrinha não é. Relevância depende, portanto, do contexto e dos valores e convicções que determinam as escolhas das pessoas. Portanto, escolher conscientemente ou por ignorância que a morte de Brittany Murphy é mais relevante que a de Zilda Arns não indica que você é uma pessoa boa ou ruim, mas dá uma pista sobre suas prioridades e sobre sua visão de mundo. Você é o resultado de suas escolhas, alguém disse um dia. E se só o que é relevante e impacta em nossas ações, então é necessário prestar bastante atenção às coisas às quais escolhemos dar relevância. Vou contar como é que eu faço. Periodicamente dou uma paradinha em meus afazeres para rever as coisas que eu considerei relevantes. Então eu reflito sobre o que eu ganhei ou perdi, dedicando tempo e recursos a essas escolhas. E então eu priorizo minhas relevâncias. Não sei se você faz o mesmo conscientemente. Esse tem sido um processo de avaliação e aprendizado, extremamente valioso para refinar a minha capacidade de julgamento e tomada de decisão. Aliás, é mais do que valioso, é relevante. Uma vez, logo no começo da minha vida profissional, levei um impresso para um cliente aprovar. Era um folheto que mostrava um loteamento numa cidade do litoral de São Paulo. No verso, eu havia desenhado um mapa mostrando os caminhos para chegar até a tal cidade. Na verdade, não era um mapa, era um cartoon. Quando o cliente, um senhor de idade, viu o mapa, ele ficou fulo. Começou a gritar, dizendo que o mapa não tinha proporções, que a estrada estava mais curta do que a outra, que as cidades não estavam na localização correta, que aquilo estava tudo errado, que era impossível, que tinha um horror, tinha que ser feito de novo. O homem ficou uma fera, e pela expressão no rosto do pessoal que trabalhava com ele, eu saquei que a coisa era séria. Já antevendo o prejuízo que eu tomaria se tivesse que fazer a arte e os fotolitos outra vez, eu arrisquei uma explicação ao indignado. Eu disse assim: senhor fulano, esse mapa é apenas ilustrativo, é um cartoon. É só uma indicação artística para dar uma ideia de onde fica o loteamento. O homem soltou um... Ah, é artístico, é? E imediatamente parou de bufar, mudou a carranca para um quase sorriso e aprovou o folheto. E eu, que um segundo atrás estava tomando um esporro, não entendi nada. Anos mais tarde é que fui compreender o que havia acontecido ali. Mesmo sem querer, eu havia mudado a perspectiva do cliente, fazendo com que ele olhasse o problema sob outro ângulo. Sacou? Esse seu olhar.
Quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem seus olhos.
Oba, outro clássico no Café Brasil, de um jeito que talvez você nunca tenha escutado. Este Seu Olhar, de Tom Jobim, sendo trucidado pelo Erasmo Carlos. Aí, Nana Caymmi entra com Promessas, também do Tom, e quase salva a tragédia.
Sim, promessas fiz. Fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Eu tenho esse amor pra te dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer, prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz.
Eu fui injusto, né? A Nana Caymmi salvou a tragédia. Vamos lá. Na teoria cognitiva, perspectiva é a escolha de uma referência a partir da qual procedemos à decodificação de uma experiência. Você quer ver como é? Uma vez ouvi uma história deliciosa sobre uma criança de 6 anos que durante um voo comercial corria pelo corredor, batia nas pessoas, fazia barulho, não parava quieta. É uma história que ilustra perfeitamente a questão da perspectiva. Vou reproduzir a história do jeito que o sujeito me contou. E ao fundo, você vai ouvir Molequinho Malcriado com a grande violeira Helena Meirelles.
Música.
Os pais do moleque, moderninhos, deixavam o demônio solto no corredor do avião. Ele quase derrubou meu laptop e uma xícara de café do sujeito que estava na poltrona ao lado, até que um passageiro perdeu a calma e deu uma descompostura nos pais do garoto. Muito a contragosto, os pais prenderam o moleque pelo cinto de segurança na poltrona e o obrigaram a ficar quieto. Pois o garoto começou a chorar, gritar e espernear. O escândalo que o moleque fazia era pior do que a bagunça pelos corredores, transformando o voo num inferno. Aumentei o volume do fone de ouvido, mas não adiantou. Então, uma moça que estava sentada à minha frente, uma colega minha, chamou a aeromoça e disse alguma coisa. A aeromoça deu um sorriso e foi à cabine do comandante. Curioso, eu perguntei para minha colega o que é que ela havia dito à comissária. E ela respondeu que havia sugerido que, em vez de tentarmos resolver o nosso problema, deveríamos resolver o problema da criança. Minutos depois, o copiloto apareceu no corredor e perguntou para o menino se ele gostaria de pilotar o avião. O diabinho olhou para o pai e para a mãe sem acreditar no que ouvira e pronto. Durante quase todo o resto do percurso, o garoto ficou na cabine de comando, fingindo que pilotava o avião, e ninguém mais ouviu um pio do pentelinho. Em vez de olhar o problema por nossa perspectiva, aquela moça olhou pela perspectiva do moleque. Quando mudamos de perspectiva, podemos mudar o mundo. Quer ver como as coisas mudam conforme a perspectiva em duas mulheres conversando sobre a transa de ontem? A primeira diz: foi uma catástrofe. O meu marido chegou do trabalho, jantou em 3 minutos, depois tivemos sexo durante 4 minutos e após 2 minutos ele já estava dormindo. E a sua transa, hein? Como é que foi? E a segunda mulher diz: foi fantástica. O meu marido chegou em casa, levou-me para jantar e depois passeamos a pé durante 1 hora até voltar para casa. Após 1 hora de preliminares à luz de velas, fizemos sexo durante 1 hora e no fim ainda conversamos durante mais 1 hora. Agora, os dois maridos conversando sobre a mesma transa. E aí, meu, como é que foi a sua trepada ontem, hein? O primeiro diz: ah, meu, foi fantástica. Eu cheguei em casa e o jantar estava na mesa. Jantei, dei uma rapidinha e dormi que nem uma pedra. Eu, e a tua, hein? E o segundo diz: uma catástrofe. Cheguei em casa e não tinha luz porque eu esqueci de pagar a última conta. Tive que levar minha mulher para jantar fora. A comida foi uma porcaria e muito cara. Tão cara que eu fiquei sem dinheiro para pagar o táxi de volta. Tivemos que voltar a pé para casa. Chegamos em casa e, como não tinha eletricidade, fomos obrigados a acender velas. Eu estava tão estressado que precisei de 1 hora até que o bicho ficasse no ponto e 1 hora até chegar ao clímax. Foi tão irritante que eu não peguei no sono durante 1 hora e tive que aguentar o papo furado da minha mulher. Foi uma catástrofe.
Gente bonita tá me vendo a tentação. Mostrar mudança de estação. O rio tá raso, estrela fraca sem razão. É mudança de estação. É noite de São João. É mudança de estação. É noite de São João. Eu quis saber onde fica o coração e acabei com uma estranha sensação. É mudança de estação. É noite de São João. É mudança de estação. É noite de São João.
Muito bem, viu só como mudando a perspectiva, mudando a relevância que você dá às coisas, você pode mudar a forma como vê o mundo, hein? E quando mudamos o jeito de ver o mundo, mudamos o mundo. E é assim, é o som de mudança de estação, com a cor do som e letra de ninguém menos que Paulo Leminski, que o Café Brasil das Perspectivas vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Carlos Zenz, Márcio Greik, Rita Lee, Banda Mantiqueira, Nana Caymmi com Erasmo Carlos, Helena Meirelles e a cor do som. Tá bom assim, o que mais, hein? Gostou, é? Quer conhecer gente que vê o mundo sob perspectivas diferentes? É, cadastre-se no Café Brasil, www.portalcafebrasil.com.br e deixe um comentário na página do podcast. Você pode ganhar um presentinho, sabe? E para terminar, um provérbio chinês. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.